Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Rumo Desportivo. Hoje vamos estrear uma modalidade neste programa, tiro com armas de caça. E quem melhor para falar sobre esse desporto que o único representante português nos últimos Jogos Olímpicos nesta modalidade, João Paulo Azevedo, atleta do Clube de Caça e Pesca de Vila Verde, é o convidado desta semana do Rumo Desportivo. João Paulo, bem-vindo à Rumo. Passados 4 meses da estreia nas Olimpíadas e do 20º lugar na categoria de trap ou de fosso olímpico, de que forma é que olha para esse momento?
É um momento mais, se calhar, mais alto na minha carreira, né? Chegada aos Jogos. É uma cereja em cima de um bolo. Foi um momento bom, marcante, porque andava há 2 ciclos olímpicos a lutar por esse sonho e acho que consegui, ao fim de 8 anos, consegui chegar lá.
E olhando para essa prova, na qualificação partiu 120 pratos em 125, a qualificação para a final fechou em 122 pratos. João Paulo Azevedo, este foi um resultado que correspondeu às expectativas ou sente que tinha capacidade para chegar à final?
É assim, normalmente não traçamos a marca que a gente vai fazer ou do que vai tentar fazer. Eu tinha traçado o mínimo, os 120, não que seja um mau resultado, porque é um grande resultado. O apuramento para os jogos conseguiu fazer com menos 2 pontos. Fiquei apenas a 2 pontos a final, que é uma coisa mínima, mas que, pronto, estão lá os 20 melhores, ou os 29 melhores de todo o mundo, e é normal perder-se por milímetros.
E também a questão do tempo é importante nesta prova.
Sim, nesse aspecto até a habitação foi muito boa, fomos bem preparados para isso, o Comitê Olímpico foi espetacular, a Federação também ajudou. Estava tudo bem e pronto, faltou ali um bocadinho de, posso dizer, um bocadinho, uma pontinha de sorte, porque foi tudo bem feito.
O João Paulo Azevedo tem 37 anos, está a 23 na modalidade de tiro com armas de caça. O que se pensa quando se chega ao maior evento esportivo e até tendo em conta esse passado que falava há pouco de há 8 anos estar a tentar esse objetivo?
Assim, é uma pequena vida no desporto. Gosto, a família também apoia, a esposa e a filhota também gostam. E com esse apoio todo a gente conseguiu alcançar um sonho que era meu e elas fizeram parte disso. E acho que agora é lutar para tentar chegar a Paris outra vez, se possível, não é?
Como é que se vive a aldeia olímpica? Eu sei que este ano houve restrições decorrentes da pandemia, certamente que não pôde viver ao máximo esse espírito desportivo, mas há memórias que ficam, não só da competição, de estar envolvido no meio dos melhores atletas da modalidade, mas também estar a acompanhar outras modalidades e outros atletas de topo a nível mundial. Como é que foi essa vivência?
Foi espetacular, é a primeira vez que fui, né? O dizer que foi uns Jogos Olímpicos diferentes para mim, não sei porque foram os primeiros, mas realmente é estar a jantar ou estar a almoçar e olhar para o lado, ver um Simon Bales ou ver o pessoal da natação, gente do ténis, o Djokovic, ali a jantar ao nosso lado, a gente fica ali e diz assim, afinal estamos no meio mesmo dos melhores, e é uma satisfação muito grande.
Depois de todo esse mediatismo de participar num Jogos Olímpicos, como é que se retoma a atividade nestes 4 meses, desde o final da competição até agora? O que é que tem feito?
Assim, pequenos treinos, não é? Porque o último ano foi um ano um bocado saturante a nível de treinos. vivemos aqui em cima no Norte, não é fácil a nenhuma idade, porque é o ar livre e o nosso tempo, o nosso clima não ajuda muito.
Sobretudo nesta fase de outono e inverno.
Exatamente, no outono e inverno é um bocado difícil de participar nos treinos, mas a gente vai tentando e vai levando umas molhas e um bocado frio, mas estamos-nos a preparar porque agora em dezembro, já dia 18, começamos já o apuramento para a seleção, para a preparação para o novo ciclo olímpico.
E há também uma fase da temporada em que foi necessário atingir o pico para estar nos Jogos Olímpicos. Depois é natural que haja, de alguma forma, uma menor pressão competitiva, um menor esforço. É fácil para um atleta que também já vai estando habituado a estes picos baixar totalmente a guarda depois de uma participação nos Jogos Olímpicos? O que é mais difícil depois na retoma que está a acontecer agora?
É assim, o deixar de treinar, não é difícil deixar de treinar, é só a gente não ir aos treinos, que não acontece isso, porque a gente continua a treinar, não é? Os picos, isso foi tudo agendado com o treinador, com o selecionador, com o custódio. Conseguimos chegar na altura do pico mais forte do ano 2020, ou 2021 no caso. Chegámos fortes aos jogos. Em setembro desligámos um bocadinho, descansámos ali o setembro e o outubro, mas novembro já começou outra vez a ir gradualmente aumentando os treinos e a ver se chegámos outra vez ao nível que estávamos em agosto do ano passado.
E o que é que pode ser diferente desta vez, porque o ciclo olímpico é mais curto, são apenas 3 anos, devido à pandemia acabou por ser um ciclo de 5 anos com muitas interrupções até Tóquio, agora é mais curto esse percurso até Paris. O que é que vai mudar nessa preparação?
É assim, para nós acaba por ser igual, porque são 4 anos normalmente, mas o nosso primeiro ano é o ano zero, em que não temos lugares olímpicos, não temos nada. E então estes 3 anos serão os 3 anos normais de apuramento, igual aos outros ciclos.
Salva-se o ano zero.
Sim, o ano zero para mim foi o ano dos jogos e estive em competição, não é? E então vamos acabar por não fazer um ano de reset, de descanso, de mais soft, querendo assim dizer, e vamos partir logo para a competição mais séria.
E há essa perspectiva de haver esse apuramento agora em dezembro para depois retomar a participação em competições internacionais?
Sim, agora teremos que volta tudo ao zero, né? Os atletas vão todos começar a competir a nível interno, tentar chegar à seleção nacional, que só podem lá estar 3, e daí então partir para as taças do mundo, campeonatos do mundo da Europa, onde dá para garantir depois o apuramento para os jogos.
E é esse o objetivo, claro, de estar nos Jogos Olímpicos, há pouco falou disso, mas nesta altura vê como um desejo ou como um objetivo bem vincado em que tudo fará para estar em Paris?
Eu vejo como um desejo, não será bem um desejo, acho que é um objetivo, se for possível, Tóquio, será que chegamos a Paris também? Eu penso que sim.
A responsabilidade é maior nesse aspecto?
Não, acho, para mim não, eu acho que era tão difícil chegar a Tóquio que quando se concretizou as coisas saiu um peso acima dos ombros e agora acho que é desfrutar do que se conseguiu e tentar lutar por Paris.
A modalidade de tiro com armas de caça é pouco conhecida do grande público. Quais é que são as principais regras e as categorias pelas quais se divide? No seu caso, o João Paulo Azevedo integra a de fosso olímpico.
Sim, o tiro não é muito conhecido no nosso país, se calhar por parte, fazemos um desporto com armas e não é muito apoiado. Somos uma das modalidades mais premiadas a nível nacional, ficando logo a seguir ao atletismo, acho eu, porque temos várias modalidades que não são olímpicas e que temos muitos, dezenas de campeões do mundo e da Europa e vencedores de taças do mundo nessas modalidades. E tendo essas categorias não olímpicas e as olímpicas, nas olímpicas praticámos 2, o fosso olímpico e o skeet. No skeet não temos uma grande história, está a federação agora a tentar começar a apoiar alguns atletas, a ver se temos representações depois a nível internacional.
E no caso do fosso olímpico, quais é que são as principais regras dessa modalidade?
As regras a nível de tiro, será porque se tem que cumprir, as regras feitas pela SSF, pela Organização Internacional. 25 pratos de cada vez, não é? Atingir os 125, 6 atletas a competir, Algumas regras são mudadas de ano de jogos para outro ano de jogos, que foi no nosso caso, as finais foram alteradas. Este ano, em vez de ser 6 participantes, vão ser 8. Mas o básico é saber as normas de segurança e de competir, que é atirar um prato cada vez, para pela sua vez, mudar de prancha, coisas simples.
E nessa questão, nessa dinâmica do desporto, o primeiro objetivo é atingir o maior número de pratos. E depois disso, quando há um empate, a questão do tempo que o atleta demora a atirar é também um fator de desempate?
Não. Na nossa modalidade não é assim. A gente, se atingir o mesmo número de pratos, partimos para uma final, não é? O que vai desempatar é o número dorsal. Tu, sendo o número 6 no dorsal, se empatares com o número 5, segue o 5 e o 6 sai fora. Chegando até aos últimos dois, em que esse tem mesmo que desempatar até o fim, a partir de pratos, numa morte súbita.
Tendo em conta também aquilo que é esta modalidade, a dinâmica do fosso olímpico no tiro com armas de caça, vou-lhe pedir que conte um pouco do seu dia-a-dia, da dinâmica de treino, como é que funciona todo esse processo?
Na parte, o dia-a-dia, se for em treino, é? Que eu não sou profissional do tiro, normalmente é feito da parte da tarde, aproveito a manhã para trabalhar, e da parte da tarde escolho um campo de tiro para treinar, o Vila Verde, Guimarães, Famalicão, por aí, e tento chegar logo a seguir ao almoço, ou até almoçar mesmo no campo de tiro, fazer um número de 4 a 5 séries de 25 pratos, onde faço 3 normalmente a 2 tiros, e 2 a treinar já para as finais, que é só feito com um tiro, e é assim uma tarde de treino.
E a dimensão física é também depois explorada através de ginásio?
Sim, apesar de ser uma pessoa assim, com um bocado de lume, gosto de andar de bicicleta, faço muitos passeios a pé, com os cães que tenho lá em casa. Gosto muito de passear, estando um tempo agradável, passeio muito, vivo numa zona assim rural, e também faço ginásio.
Há pouco disse que não vive só disto. Neste momento em Portugal é impossível viver a 100% do tiro com armas de caça?
Sim, não há ninguém a conseguir fazer isso. Nenhum dos atletas que temos cá consegue viver do tiro, é impensável. E se não for os apoios dos patrocinadores, que no meu caso até são quase todos estrangeiros, a nível nacional quase não tem ninguém, era impossível praticar o tiro, porque deve ser das modalidades mais caras que temos a nível de desporto a nível nacional, porque o valor das espingardas, o número de munições que gastamos nos treinos, é impossível ser profissional do tiro.
Nem sendo atleta olímpico?
Nem sendo atleta olímpico.
O que é que falta para chegar a esse patamar de viver a 100% da modalidade?
Eu só consigo falar disso se comparar com os estrangeiros, não é? Os estrangeiros têm um ordenado, uma mensalidade, o que quiserem chamar, são normalmente profissionais da área da segurança ou da marinha, ou assim, e praticam só tiro. E quando chega a altura da reforma, têm o seu emprego, que não o fizeram até à altura, tiveram a praticar o tiro, não é? E vivem disso.
Ou seja, fazem parte dos quadros das Forças Armadas.
Sim.
E têm total liberdade para treinar.
Exatamente,
e competir.
Exatamente. É feito assim pelo mundo fora, quase toda a gente fazem, seguem esse plano de trabalho, aproveitam as pessoas quando são júniores, se tiver jeito para o desporto, investem neles e mais tarde, se der frutos, continuam na modalidade. Se não der, regressam a esse quadro.
Estamos a falar de países, por exemplo, como a Chequia, a antiga República Checa, por
Sim.
exemplo.
Neste momento, do que eu perguntei lá fora aos colegas, estivemos todos lá a competir, acho que éramos 29, acho que não estou errado, acho que 27 eram profissionais de tiro. República Checa, Eslováquia, Itália, França, está tudo assim. Só Espanha é que acho que não, mas Espanha tem um apoio diferente aos atletas, não faz através disso, mas faz através monetariamente, deixa-os no início do ano uma beca, como eles chamam, que é o apoio monetário, e eles já estão a organizar a vida dele com o apoio que recebem.
E no caso do João Paulo Azevedo, como é que divide a parte do treino, nomeadamente em alturas de maior pressão competitiva, com o trabalho, e mesmo quando tem que se deslocar, como aconteceu grandes competições, como os Jogos Olímpicos de Tóquio, é fácil fazer essa gestão com o trabalho?
É assim, fácil não é fácil, mas acaba por ser fácil porque a empresa é de família e a gente reveza-se uns aos outros. Tivemos que admitir uma pessoa para ficar no meu lugar a fazer o que eu faço.
O que é que faz?
e eu sou empresário no, na área do, dos produtos químicos, mas estou, ajudo na empresa a fazer a distribuição do material. E quando não estou, alguém tem que fazer isso por mim. É uma empresa familiar pequeninha, de Vila do Conde, e aquilo não dá para muitos exageros, e então trabalho só eu e a minha irmã, e nessa parte da distribuição então, tem que ser uma pessoa, normalmente mais um homem para fazer isso, então há uma pessoa que vai trabalhar no meu lugar quando eu não estou cá.
É de Vila do Conde, mas representa o Clube de Caça e Pesca de Vila Verde. Para termos uma noção, porque é algo pouco falado de facto, como é que está distribuído o panorama em termos de clubes a nível nacional e de que forma é que a experiência neste clube tem ajudado a catapultar a carreira do João Paulo Azevedo a nível internacional também?
A nível de clubes, existem vários clubes a nível nacional, apesar de em competição não são assim tantos. Porque qualquer
há muita gente a praticar por lazer?
Há muita gente a praticar, já fomos mais, como eu digo, está tudo a ficar muito mais caro. É uma modalidade muito cara, em que neste momento ou tens um pai ou um avô que monetariamente consigam-te apoiar, ou então um júnior começar uma carreira a tiro assim do nada, sem apoio, é impensável logo de início. A parte do Clube Tiro de Vila Verde apareceu por o presidente do clube ser amigo da família. Vila do Conde não tem clube de tiro. Havia a Póvoa de Varzim, mas na altura acho que ainda nem existia a Póvoa quando eu comecei a tirar, e vim para Vila Verde e estou cá já há muito tempo, não sei há quantos anos, e é um clube da terra, um clube pequenininho, mas que toda a gente está muito bem e é de continuar a representar, de certeza.
E sente que já há algum reconhecimento por parte das pessoas, não só da modalidade, mas como da sociedade em geral, o maior reconhecimento sobretudo depois da participação nos Jogos Olímpicos?
Sim, é diferente. A gente depois é uma modalidade na minha terra, em Vila do Conde.
Agora também há redes sociais.
Nas redes sociais, apesar que eu não sou assim grande fã das redes sociais, mas lá criei um Instagram lá para os Jogos. Acho que é diferente. A gente chega e depois vais na rua, as pessoas, às vezes as pessoas a comentar. Os Jogos dão uma dimensão diferente ao atleta. Só lá chegam alguns e depois é um momento em que de 4 em 4 anos toda a gente olha para este evento desportivo.
E o João Paulo Azevedo foi o único representante português do tiro com armas de caça nestes Jogos Olímpicos. Por um lado, acredito que haja um orgulho por estar lá, mas por outro, ao ser o único, deixa também aqui algum tipo de mágoa ou de pena, mais do que mágoa, de alguma pena?
É sim, a nossa modalidade estava fora dos Jogos já há 2 ciclos olímpicos. E lutávamos muito para ir, mas não tínhamos conseguido ir. Só conseguem estar 2 do país, e depois podem entrar as senhoras. Claro que gostava que estivesse lá mais gente, até porque se estivéssemos para as senhoras, eu podia ter feito outra competição, que era a parelha mista, ou os pares, que não estando nenhuma apurada, não podemos competir nisso. É uma modalidade muito difícil, é dura, e daí a dificuldade do apuramento. Porque isto não é por médias, nem é por tempos, nem é... Temos que ganhar. Ganhando a gente vai lá. Não é como num modalidade de atletismo, tu fazes os tempos e passas. Não. Nós mesmo só estamos nos primeiros, primeiro ou segundo, não é? Os 5, nem 6, é primeiro ou segundo, ou mesmo só o primeiro é que dá o apuramento para os jogos.
Isso também dá uma maior importância ao apuramento, conseguir um apuramento para uns Jogos Olímpicos, estar em 30 ou menos de 30 atletas de todo o mundo, dá também essa importância acrescida.
Sim, foi muito importante para mim, que veio dignificar o trabalho que eu vinha a fazer já há algum tempo, e é uma modalidade, como eu digo, muito difícil do apuramento. Porque, para dar um exemplo, até a última prova antes dos Jogos, o número 1 do ranking mundial não estava apurado para os jogos. Ver a dificuldade que é a modalidade. Por acaso conseguiu-se apurar na última prova. Porque senão o que ia acontecer era que o número 1 do ranking mundial não ia aos Jogos Olímpicos. É assim a nossa modalidade.
E algo que para si é injusto?
Acho que sim. Acho que...
Devia haver uma alteração nesse aspecto?
Os métodos de apuramento deviam ser diferentes. Se calhar pelo ranking era mais justo, porque... Eu nos outros ciclos olímpicos cheguei a ficar em 8º no ranking mundial, cheguei a ficar em 4º no ranking mundial e não consegui ir aos jogos. E tens pessoas em 30 ou 20.
Mas que só por uma prova conseguem...
Na prova estava no dia certo, o sol estava ali alinhado pela lua e ele conseguiu-se apurar. Pronto. Não ou ter o mérito às pessoas, porque eles tiveram mérito por ganhar naquele dia, mas acho que isto por ranking acho que era mais justo.
Ou seja, o João Paulo pode ser terceiro, segundo ou até primeiro em algumas provas durante bastante tempo, mas na prova decisiva depois não conseguir um bom resultado e acontecer o contrário, atletas ficam em último em grande parte das provas e depois na decisiva conseguem um primeiro ou segundo lugar e são apurados.
Pode acontecer, não, os últimos não, mas daquele meio da tabela para cima do ranking mundial pode acontecer de um atleta ser o 30º ou 40º, está apurado para o ranking, apurado para os jogos e o número 1 ou 2, como estava a acontecer no ranking mundial, não está apurado nem bem.
Olhando para este desporto, já disse há pouco que é difícil colocar alguém jovem a praticar esta modalidade. O que é que se pode fazer, tendo em conta também a sua experiência, para aliciar mais jovens para a prática do tiro?
Assim, Paulo, a gente, é como eu digo, este desporto é caro.
Esse é o principal entrave.
A entrave é caro. E depois é um desporto que tem pouca visibilidade. Não se dá visibilidade. Pronto, no nosso país só se dá visibilidade ao futebol.
Mas o facto de ter tiro no nome pode também já, de alguma forma, afastar pessoas? Por aparentemente os pais eventualmente não gostarem de ser um desporto?
Eu não digo por isso, quando as coisas estavam mais fáceis do tal problema da entrave monetária, nós tínhamos éramos uma modalidade que tínhamos provas com 200, 300 participantes e tem vindo a cair muito por essa entrave. A falta de visualização também não ajuda. O tiro, pronto, somos uma modalidade com armas, mas se for à história do tiro, não temos nenhum acidente com armas de caça num campo de tiro. Até hoje estamos muito, se calhar muito orgulhosos do que fazemos, porque as pessoas têm a noção do que estão a fazer, não é? E acho que o que se podia fazer mais, ser divulgado, ir às escolas, os clubes, Vila Verde, todos os clubes, fazerem, nem que seja uma aula para mostrar o que é o tiro aos miúdos, porque nós não fazemos mal a ninguém e não deixamos ser uma modalidade olímpica. E depois não temos a sorte, se calhar, de trazer uma medalha olímpica, já temos uma, não temos a sorte de ter trazido mais nos últimos anos, não. Mas é como o judo ganhou uma medalha, anteriormente a esta já tinha ganho uma, começa a aparecer mais, a canoagem ganha uma medalha, começa a aparecer mais. Eu acho que só dá importância às modalidades quando elas ganham alguma coisa, e não devia ser assim. Devia-se apoiar as modalidades para se fazer, depois quando ganhas, dizes, não, nós apoiámos, eles ganharam uma medalha. Isto é que é bonito. Mas não, acho que somos muito esquecidos e virámos muito só para o futebol e só se gosta de futebol, quando nós somos, se calhar, muito superiores ao futebol, não digo a minha modalidade, mas as outras todas, porque trazemos muito mais títulos para Portugal que o futebol traz.
Além desses objetivos de medalhas, de resultados que o João Paulo Azevedo, como qualquer outro atleta, tem para a carreira, tem um segundo objetivo relacionado com o facto de se tornar um exemplo para pessoas mais jovens e com isso também motivar mais pessoas para a prática da modalidade. Gostava também de deixar essa marca?
Eu gostava... é difícil, mas é uma modalidade que... Parece que tende a estar a definhar, a deixar de existir, porque, como eu digo, os entraves das armas, os entraves do preço das coisas, de tudo, claro que eu fiz o meu melhor até agora, e das pessoas conhecidas, claro, olha, eu fui aos jogos, é bonito, afinal consegue-se, e tal, e a gente tem orgulho do que fiz, sou o primeiro atleta da minha terra, da minha aldeia, onde eu moro, a ir aos jogos, nunca tinha ido, tenho orgulho disso, claro que tenho. Mas se diz que é uma modalidade de futuro, a nossa, não acho. Acho que vai ter tendência a desaparecer.
Olhando para o futuro, curto, médio prazo, já falou nesse sonho dos Jogos Olímpicos, mas o que é que gostava de atingir para ficar totalmente realizado em termos de carreira? Isso já tem um objetivo também?
Eu tinha um objetivo, que era chegar aos Jogos. Esse objetivo foi alcançado. Tudo o que vem agora a seguir são bónus. Dizer assim, qual era o objetivo? Ganhar uma medalha nos Jogos Olímpicos. Acho que isso qualquer atleta sonha com isso. Mas o participar nos Jogos já é brutal, já é inexplicável. Eu acho que pode haver muitos atletas que conseguem explicar o que é e eu não consigo. Aquilo é diferente. É um êxtase diferente.
João Paulo Azevedo, muito obrigado pela presença no Rumo Desportivo. Tivemos connosco o atleta olímpico do Clube de Caça e Pesca de Vila Verde. Fica por aqui mais uma edição deste programa. Até uma próxima oportunidade.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves. Oh,